Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Irmãos, eu já falei e vou repetir. Eu profetizo em nome de Jesus as bem-aventuranças na tua vida. Nós estamos hoje falando sobre a sétima bem-aventurança. Irmãos, você só não será um bem-aventurado se você não quiser, porque as bênçãos estão à sua disposição. É o que a Graça acabou de falar aqui agora. Tá aqui, você quer? Pega e leva. Se você não quiser, problema seu. Tem muitas pessoas que preferem, sabe fazer o quê? Ou melhor, se realizam em ver os outros serem bem-aventurados. Eles ficam felizes de verem os outros serem abençoados. Tem pessoas que se deleitam em ver outras pessoas ganhando, outros jogando e ganhando. Irmãos, não seja um torcedor, seja um titular, campeão. Entre no campo para ser um campeão. Jesus prometeu a vitória para nós. A vitória é nossa, toma posse. As bem-aventuranças. Eu não vou explicar de novo o que é bem-aventurança, porque vocês estão cansados de saber. Afinal de contas, já é a sétima mensagem consecutiva que nós falamos sobre bem-aventurança. Bem-aventurança, felicidade completa, total, em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então, irmãos, por que que nós, muitas vezes, não alcançamos? Será que Deus não está disposto a nos abençoar? Claro que está. Será que Deus não está pronto a te abençoar? Sim ou não? Claro que sim. Agora, por que que você não é abençoado? Na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área sentimental. Então você fala, ah, mas a minha felicidade não é por completa. Tem gente que ouvi falar assim, eu sou feliz na igreja. Na igreja eu sinto uma paz. Na igreja eu sinto amado. Aqui na igreja é tão gostoso, mas quando sai da igreja é uma dificuldade. Não, não é isso que Deus quer para você. Porque o mesmo Deus que está aqui está em todos os lugares. Você tem que ser feliz onde quer que você esteja. Você é a luz. Nós vamos ver na última mensagem das bem-aventuranças que Deus designou que fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. Quem tem que fazer a diferença é nós. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. A luz prevalece sobre as trevas. O sal prevalece sobre a comida sem sal, como é que fala? Insonsa. Prevalece. É uma gotinha de sal, o sabor já realça. É assim ou não? Agora, se você pegar um monte de sal e colocar uma gotinha de comida insonsa, o que vai representar para o sal aquilo? Vai penetrar em tudo? Contaminar? Não. Mas o sal, quando você coloca um pouquinho de sal no arroz, ele... Nós temos que ser assim, irmãos. Então, veja bem, quando nós tivermos cabeça suficiente para poder ouvir esta mensagem, o comecinho só, e colocar em prática, a tua vida começa a melhorar de uma maneira maravilhosa. Você não acredita. É só você fazer prova. Faça a prova. Faz um teste. Faz um teste. E você vai ver. Então vamos ler aqui. Mateus capítulo 5. Vamos ler de novo. De novo. Do versículo 1 até o versículo 12. Todo mundo já achou aí, né? Então vamos lá. Diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, quebranta agora os nossos corações e permita que verdadeiramente possamos ouvir, entender e colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus não é para ouvir e esquecer, irmãos. Palavra de Deus é alimento. Não adianta você ir no restaurante, contemplar o prato e não mandar. Porque senão o que acontece? Você vai continuar fraquinho. Para que você possa se fortalecer, você tem que se alimentar. Aquilo tem que ser realidade na sua vida. O alimento, quando você ingere ele, sabe o que acontece? Deus fez um corpo humano tão maravilhoso que você come e aí começa na boca, já no processo de mastigação. As coisas já começam a acontecer. Aí a saliva tem um determinado ácido, né? Que já vai ajudando a decompor o alimento. Quando você engole, no estômago já encontra um outro ácido lá que já vai destruindo tudo e já vai fazendo uma gororoba. E aí Deus vai dividindo certinho. O que presta ele vai pondo para um lado, o que não presta ele vai pondo para o outro. O que é lixo ele vai encaminhando para um determinado lugar lá, e o que é bom ele já vai separando, e aquilo vai para o sangue, e o sangue pega todo o corpo, desde a cabeça até os pés, e nos fortalece, e ele roda dentro do cérebro que faz você pensar, é ele que roda dentro da visão que faz você enxergar, é ele que faz você ouvir, é o alimento. Porque se você não alimentar, o que acontece? Seu corpo fica desnutrido e você acaba morrendo. É assim ou não é? Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Tem muita gente que está fraco, desnutrido, não enxerga mais, não escuta mais, não fala mais, não anda mais. Sabe por quê? Porque só contempla a palavra de Deus. E palavra não é para contemplar, é para absorver. Eu não vou perguntar, mas pergunte você, para você mesmo. Desde quando começamos a série de mensagens das bem-aventuranças, você tem se esforçado para colocar em prática na tua vida? Ou será que você nem se lembra mais? Pergunta para você mesmo. Eu tenho falado em todas as mensagens, hoje nós estamos estudando a sétima, que é bem-aventurado os pacificadores. Mas eu tenho falado em cada bem-aventurança, vou dar uma recapitulada bem rapidinho, porque nós temos tempo, está tranquilo hoje. Sobre cada bem-aventurança, existe o fruto da obediência. Se você obedecer, o que vai acontecer com você? E existe a consequência da violação. Isto é, se você não acontecer, o que vai acontecer com você? Se você não obedecer, o que acontece também? Você entendeu? Então, dentro de cada bem-aventurança, a primeira foi o quê? Ser pobre no espírito. Ser totalmente dependente de Deus. Quando você obedece e consegue colocar em prática, você, o fruto da obediência é vida eterna, maturidade em compreender-me, em aceitar e agir sobre o ponto de vista de Deus. Maturidade em ser submisso a Deus e às autoridades. Essa é a consequência de quando você obedece. Mas quando você desobedece, a primeira bem-aventurança, primeiro, condenação eterna, não vai para o céu. Segundo, você passa a ter um espírito crítico e insubmisso. A segunda bem-aventurança, chorar. Nós vimos, o choro não é simplesmente uma expressão de tristeza, mas pode ser de alegria. Então, o choro é algo quando toca o nosso sentimento. Quando você realmente é uma pessoa sensível à presença de Deus e você obedece, o que acontece? A tua vida passa a ser uma vida com propósitos, criatividade, e você passa a ter as suas orações respondidas. É maravilhoso, não é? Mas quando você não obedece, você não é sensível à presença de Deus. Você não faz questão. O que acontece? Você passa a ser uma pessoa com falta de visão, que não enxerga, com um espírito insensível, sem valor, e as suas orações não são respondidas. Olha como não vale a pena desobedecer, irmãos. Terceira bem-aventurança, os mansos. Quando você obedece, você tem poder para supernaturalmente viver pela fé. Habilidade para esperar nas promessas de Deus. Vitória sobre a ira e as preocupações. Mas quando você desobedece, você tem um espírito teimoso, rebelde, um espírito ansioso e iracundo, briguento. A quarta bem-aventurança, ter fome e sede de justiça. Quando você obedece, quando você consegue colocar em prática isso na sua vida, você tem um crescimento espiritual, real satisfação, um gozo real. Mas quando você não consegue colocar em prática o que acontece com a sua vida, um vazio espiritual, uma mornidão espiritual, um retardamento. Lembra que eu preguei isso aí ou não? Vocês estão lembrados? Retardamento, uma paralisia, uma estagnação e até uma atrofia espiritual. Sabe que é atrofia, né? Atrofia, quando atrofia não tem jeito de voltar mais. Aí eu falei sobre bem-aventurados são os misericordiosos. Qual é o fruto da obediência? Quando você consegue colocar em prática, você tem poder para entender o amor de Deus e para comunicá-lo. Mas se você não consegue colocar em prática, o que acontece? Você tem um espírito ferido e uma raiz de amargura incrustada dentro do seu coração. A última mensagem nós falamos sobre os limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração. Qual é o fruto da obediência? Um autocontrole espiritual, mental e física. Mas e se você não coloca em prática? Uma vida de pensamentos impuros, impulsos incontroláveis. Hoje, nós vamos falar sobre a sétima bem-aventurança, que é bem-aventurado os pacificadores. Porque esses serão chamados filho de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus ou filho do diabo? Tem alguns que não querem ser chamado de nada. De Deus ou do diabo? Amém, melhorou. Irmãos, então, para você ser chamado filho de Deus, você tem que ser pacificador. Pacificador quer dizer, preste atenção, pedir perdão a quem ofendi, confessando meu pecado e restaurando o tanto quanto possível, sem esperar nem exigir ser perdoado. Nem recíproco pedido de perdão. Procurar fazer a paz entre indivíduos e Deus e entre indivíduos e indivíduos. Você entendeu? Irmãos, você tem que perdoar sem exigir a condição. Só vou te perdoar se você me perdoar. Não é isso que Deus quer. Perdão é uma coisa maravilhosa. Aliás, a gente aprende cada dia, né? Quem assistiu o programa da televisão hoje? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamos prestigiar mais o nosso programa, irmãos. Todos os dias, meio-dia, todo sábado, meio-dia na Rede TV. E o pastor José Luiz falou uma coisa muito importante lá que eu nunca tinha parado para pensar, você acredita? Por que Jesus morreu? Quem pode responder? Ninguém sabe. Tá vendo? Por que Jesus morreu? Não, isso é pra quê? Eu tô falando por quê? Porque era plano, porque ele nos ama, porque ele veio com esse propósito. Isso é pra quê? Eu quero saber por quê? Qual foi a causa da morte de Jesus? Ah, porque espetaram. Não, isso aí é lógico, é consequência. Mas por que Jesus morreu? Irmãos, olha como que a gente está 50 anos na igreja e a gente vai aprendendo cada dia que passa. Pra? Isso foi pra quê? Eu quero saber por quê.
por causa do pecado.
O salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Então ele não podia morrer. Mas por que que ele morreu? Porque o nosso pecado caiu sobre ele. Ele morreu por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu porque o meu e o seu pecado caiu em cima dele. E a partir do momento que o pecado cai em cima de uma pessoa, o salário do pecado é a morte. Se o meu e o seu pecado tivesse caído sobre ele, ele não tinha morrido. Porque quem não peca não morre. A morte é o salário do pecado. Não é lindo isso? Não é bonito? E eu fiquei assim, bobo, ouvindo lá o meu pastor falando e babando e aprendendo. E mais uma que eu aprendi. E a gente vai aprendendo, graças a Deus. Porque de nada adianta a gente vir na igreja, irmãos, e não aprender as coisas. Hoje, Deus quer falar: bem-aventurados são os pacificadores, aquelas pessoas que promovem a paz. E eu vou dizer, qual é a base de ser um pacificador? É o perdão. Por que que pessoas brigam entre si? Porque não existe perdão. Porque existe conflito entre pessoas? Porque não existe perdão. Irmãos, nós temos que aprender a perdoar. Perdão. Jesus perdoou os nossos pecados sem exigir nada em troca. Ele só quer que você se arrependa e reconheça que você é um pecador, necessita do perdão. Ele libera na hora o perdão na sua vida. É assim ou não é? Ele não condiciona o perdão. Eu vou te perdoar se você fizer uma novena, ou se você vier durante não sei quantas vezes na igreja, seguido sem faltar, ou se você der uma oferta no valor de tal. É assim que Deus dá o perdão pra gente? Não! Deus libera o perdão, irmão. O perdão é uma coisa divina. Quem não consegue perdoar não tem Deus. Porque perdão é uma coisa divina. Você só consegue perdoar se você tiver Deus. Por isso, quando você for um pacificador, você passa a ser chamado filho de Deus. Porque você começa a ter alguma coisa em comum com o seu pai. E tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade para perdoar. Jesus ensinou: todas as vezes que alguém se arrepender, nós temos que perdoar. Todas as vezes que alguém vier. Tem hora que a gente fala assim, pô, mas já estão fazendo a gente de bobo. É verdade ou não é? Estão fazendo a gente de bobo. Mas ele estabeleceu a quantidade de vezes que você deveria perdoar por dia? Pedro certa vez chegou para ele e falou assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que vem pedir perdão por dia? 7. Jesus falou, 7 não, mas te digo, 70 vezes 7. Que quer dar quanto? 490 vezes por dia, está estabelecido aí. A mesma pessoa. Se for outra pessoa, já é mais 490. Zera a conta. Irmãos, pacificador é perdoar. É liberar perdão. E é difícil porque nós temos uma natureza humana. Quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende, ou fere ou ofende alguém que nós amamos, é difícil ou não é, irmãos? Fala a verdade. Mas Jesus nunca falou que foi fácil, que é fácil. Ele só falou o seguinte: você quer ser chamado filho de Deus? Perdoe. Perdoe. A condição é essa. Perdoe. Não é fácil. Eu acho que, humanamente falando, é mais fácil a gente perdoar quando alguém nos fere do que quando alguém fere alguém que a gente ama. É verdade ou não? Quando alguém fere um filho da gente, é difícil, hein? Quando alguém faz uma maldade. Eu vi esses dias um pai desabafando no noticiário aí que o policial perseguiu um carro e saiu atirando e matou a filhinha dele com um tiro na cabeça, parece que foi. A menininha, acho que tinha 4, 5 anos, uma coisa assim. Ele estava desesperado. Eu acho que eu ficaria também. E aí colocaria o policial diante de você e falava assim: você perdoa? Você perdoaria? Você perdoaria? É fácil?
Não é fácil, mas é necessário. Você acha que o que Jesus fez por você foi fácil? Foi fácil. Mas ele fez por quê? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Quero estar junto comigo e com você. Hoje, para nós sermos filhos de Deus, irmãos, nós temos que ser pacificadores. Pacificadores. Nós temos que liberar perdão. Perdão, irmãos, não é uma opção. Eu sempre digo, vir para Jesus é opção. Jesus fala, quem quer, vem. Quem quiser, vem. Agora, você quer vir? Você quer participar desse rebanho? Agora tem algumas condições. Para você permanecer dentro deste rebanho, junto com essas ovelhas, você tem que carregar as características destas ovelhas. E agora, então, começa a série das bem-aventuranças, que são as condições. E uma delas é perdoar. Perdoar. Não é fácil, mas nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. O perdão é uma ordem de Deus. E ordem foi feita para ser cumprida. Bom, eu vou pensar. Não. Quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele falou assim, se você não perdoar aqueles que lhe ofenderem, vosso Pai Celestial também não vos... Pronto. Se você guarda mágoa, se você guarda rancor, se você guarda ressentimento, você não tem comunhão com Deus. E diga uma coisa, Jesus voltou, você fica. Mas eu não consigo, pastor, porque o cara é muito chato, o cara é muito mala, o cara complicou a minha vida, ele deu um balão em mim, ele me quebrou inteiro, não dá, eu não consigo olhar para a cara dele, é difícil, pastor. Se você não perdoar, vosso Pai Celestial está no céu também, não te perdoa. É dura a palavra? É dura, mas é verdade. É pura verdade. Você quer ser filho de Deus? Tem uma condição. Eu lembro quando eu fui adotado, eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu vim do mundo perdido, menino de rua, andava descalço, não tomava banho, corpo todo doente, cheio de feridas, não comia, comia lixo, magrelo, desnutrido, não penteava cabelo, não tomava banho, fedido. Era um menino indesejável, na verdade. Mas quando eu fui adotado pelo meu pai adotivo, pastor Cleiton, ele me chamou e ele falou assim, você quer vir morar comigo? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vem. E eu fui. E quando nós sentamos para conversar, ele falou, só que agora é o seguinte, agora tem condições. Agora é banho todo dia. Agora você vai ter que ir para a escola, não pode faltar. Agora você vai ter que participar do culto doméstico todo dia, todos os finais de semana na igreja. Agora muda a história. Tudo bem? Eu lembro até hoje que um dia ele foi tão firme comigo que ele falou assim, se você não estiver disposto a seguir o regulamento interno do nosso lar, do jeito que você entrou, você sai. Mas eu estava tão feliz lá que eu falei, eu faço qualquer negócio aqui. Porque estava muito bom lá. Quando você vem para Jesus é a mesma coisa, irmãos. Mata o seu eu. Não é você que vive mais, mas é Cristo que vive você. E agora está na hora de perdoarmos. Está na hora. Perdão é ordem. Jesus falou que nós temos que perdoar. É obrigação. Nossa, perdoar se você tem Jesus no coração. Independente do que te fizeram. Ah, mas... Não tem conversa. Perdão, perdão. Se você perdoa, você vai começar a receber os frutos da obediência. Quais são os frutos da obediência? Primeiro, demonstração do genuíno amor cristão. Como você pode falar que tem o amor de Cristo no teu coração se você não consegue perdoar uma pessoa que lhe prejudicou ou fez algum mal para você? Que amor de Deus é esse que está dentro do teu coração? Eu sei, tem muita carinha que está balançando assim, está meio preocupado. Eu sei, eu entendo, porque se eu tivesse aí eu estava balançando a cabeça do mesmo jeito. Porque a nossa mente começa a viajar e a gente começa a ver pessoas que a gente tem dificuldade em perdoar. Essa que é a verdade. É verdade. Mas você só vai poder demonstrar o verdadeiro e genuíno amor de Cristo dentro de você se você chegar para uma pessoa que te agrediu, que te feriu, que quebrou seu computador, que arrancou a telha da sua casa, que cortou a instalação lá em cima e liberar perdão. Fala, tá perdoado. Não tem importância, eu vou lá arrumar. É difícil? Não é fácil. Outro fruto da obediência: você vai ter paz interior. Porque quando você tem uma coisa contra alguém que você não consegue perdoar, toda vez que você lembra aquilo lá, dá um nó no coração. É verdade ou não é? Toda vez que você lembra, o que acontece? Dá um nó. Você já... Não sei porque a gente faz assim com a boquinha, né? Dá uma, pega a mão assim, parece que a gente se... Toda vez que você lembra, mas quando você começa, depois que você libera perdão, está em paz de novo, você não tem mais essa reação. Então, quando você coloca em prática isso que Jesus estabeleceu aqui na sétima bem-aventurança, você tem paz interior e uma consciência sem culpa por ofensas. Nada te culpa mais. Ah, desculpa. É maravilhoso. Vale a pena. Coloque em prática, experimente. Faça a prova, dá um jeitinho, se vira. Como é difícil, hein? Uma pessoa que te feriu verdadeiramente ou te lesou financeiramente ou moralmente, você chegar lá e falar assim: olha, me perdoe, ô. Tá perdoado, não tem nada contra você. Eu te amo. É difícil. Não adianta falar que é fácil, que não é. Agora, enquanto você não conseguir a liberar o perdão, a ser um pacificador verdadeiro e continuar com aquela intriga, com aquele bloqueio, às vezes a gente tem um bloqueio que é difícil de derrubar, é uma parede. A gente até fala assim: eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero ver. Eu perdoo, mas quero longe. Eu perdoo, mas nem fala esse nome para mim. É assim ou não? A gente faz isso ou não faz? E se Jesus falasse assim para você: eu te perdoo, mas não quero te ver. Eu te perdoo, mas quero ser longe de mim. Eu te perdoo, mas não quero nem saber o teu nome. Você ia gostar? A Bíblia fala que nós temos que perdoar como Ele nos perdoou. Sabia? Efésios 4 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, malícias, sejam tirados entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós perdoamos aquele que nos ofendem da mesma maneira que Ele nos perdoa. Você sabe como é que Ele nos perdoa? Sabe como é que é o perdão de Deus? A Bíblia fala lá em Jeremias 31... que eu vou perdoar os seus pecados e deles nunca mais me lembrarei. Nunca mais. Deus esquece. Quando Ele perdoa o seu pecado, Ele esquece. Lá em Miqueias 7,19 fala que Ele pega os nossos pecados e lança nas maiores das profundezas do mar. Irmãos, você não pode perdoar um irmão e ficar remoendo. Às vezes você não remoe com a pessoa, mas você remoe com o terceiro. Ó, eu perdoei aquele cara, mal que ele fez pra mim, pra você. Abre o olho com ele, porque o cara é perigoso. Olha, aquilo ali é uma cobra. Ele vem na igreja, tem capa de ovelha, mas por dentro é um terror. Viu? Eu já perdoei, graças a Deus, não tenho nada contra. Mas o cara é um veneno. Se Deus fizesse isso com a gente, já pensou? Perdoasse, ficasse lançando na cara? É por isso, irmãos, que muitas vezes nós temos a dificuldade de tomar posse da nossa bênção da bem-aventurança, que é felicidade total, feliz e afortunado.
Nós muitas vezes nos acomodamos com a felicidade parcial. Ah, eu estou feliz na igreja, em casa eu vou levando, deixa assim mesmo. No serviço eu vou suportando. Eu não sei aonde, lá na escola eu vou tolerando. Eu deixo passar e eu aproveito para viver os meus momentos de alegria na igreja quando estou com os irmãos. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que seus momentos de alegria sejam na igreja, em casa, na escola, no serviço, onde quer que você esteja. Porque Deus quer uma alegria completa para você, não é parcial. Mas eu não consigo. Por que que você não consegue? Porque você não consegue colocar em prática a palavra de Deus das bem-aventuranças. Começa a colocar em prática. Começa a colocar em prática. Libera perdão. Perdoa. Mas o cara foi muito sacana. Não interessa. Não remói, não relembra. Esquece. A Bíblia fala em Jeremias 31 que eu lhes perdoarei e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quantos pecados a gente tem feito que entristece a Deus? Fala a verdade. Quantas vezes a gente faz, fala ou até mesmo pensa coisas que depois quando a gente para pensar a gente fala assim, meu Deus, me perdoe, porque o que eu fiz foi muito feio. É verdade ou não é, irmãos? Já pensou se Deus escrevesse o seu pecadinho lá e falasse, esse aqui eu não vou esquecer. Esse pecado seu não vou esquecer. Já pensou? Você ia gostar? Não, mas não é isso que ele faz. Ele lança no mar do esquecimento. E sabe o que acontece? Ele pede para que nós perdoamos uns aos outros da mesma forma que ele nos perdoa. Porque se você não fizer isso, sabe o que acontece? Primeira coisa, você vai ter constantemente atitudes condenatórias. Sabe aquelas pessoas que são críticas, analíticas, vive condenando os outros? Quem foi que nos estabeleceu como juiz para condenar? E muitas vezes, irmãos, nós estamos dando sentença do inferno para os outros. Essa que é a verdade. E às vezes a gente fala até explicitamente, eu quero é que vai pro inferno mesmo, porque eu não quero estar no céu comigo, não. Só corre isso dele pro céu e você ficar pro inferno. Porque nós não temos o direito de condenar ninguém. Sabe o que acontece isso? Porque a gente tem dificuldade de exercitar o que Deus quer que façamos, que é perdoar. Perdoar verdadeiramente. Então, quando você não perdoa, você fica com atitudes condenatórias, você fica condenando as pessoas. Quando você não perdoa, você fica com culpa e com tristeza interior. Não consegue ter a paz verdadeira que Jesus veio para nos dar. Sabia disso? Quando você lembra daquele negócio lá que aconteceu, que você não consegue perdoar, aquele cara... Dá uma tristeza, não dá? Fala a verdade. Não dá uma tristeza, irmãos? Fala, seja sincero. Dá uma tristeza. Você pensa naquilo lá, você fala... É isso que o diabo quer. Ele quer arrumar tudo quanto é coisinhas para colocar tristeza dentro do teu coração. Mas Jesus veio para dar alegria completa. Jesus veio para dar a paz que o mundo não pode dar. Jesus veio para fazer de mim e de você um bem-aventurado. É por isso, irmãos, que a gente não consegue ser bem-aventurado. É por isso que a gente tem dificuldade. Ou melhor, tínhamos, porque não vamos ter mais. Amém? Não vamos ter, não. Vamos começar a colocar em prática, em nome de Jesus. Vamos ser pacificadores. Não vamos ser pessoas criadores de contendas. Não vamos ser, como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios, né? Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, sejam tirados do meio de nós. Não quero mais. Se você é barraqueiro, não vai ser mais. Se você é daquelas pessoas que gritam, discutem, que o bairro inteiro já conhece você. O bairro inteiro. Porque na hora do nervoso, dentro de casa, aí, nem pensa que o vizinho está escutando do lado e a gente está dando a maior vergonha lá. É verdade ou não é? É verdade. Pior que é verdade. Essas coisas têm que ser tiradas do meio de nós. O que nós temos que fazer, então? Ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Perdoe. Ah, mas ela usou a minha roupa. Deixa usar a roupa. Ela não... Ah, deixa. Mas a gente perde a paz por tão pouca coisa. É verdade ou não é, irmãos? É por tão pouca coisa a gente deixa a tristeza invadir o nosso coração e a gente ficar amargurado por tão cada besteirinha, cada ciladinha desse tamanhozinho que o diabo põe lá, a gente pega e absorve aquilo. Nós temos que rejeitar todas as obras do diabo na nossa vida, santificar a nossa vida, estar cheios e transbordando do Espírito Santo, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que o diabo não lhe toca. Não toca. Ele manda. Pastor Zé Luiz fala, né? O diabo. A Bíblia fala. A Bíblia fala. O diabo lança dardos inflamados. Sabe o que é dardo inflamado? São aquelas flechas que a frente tem uma, além da ponta, bem fininha, tem uma tocha com fogo. Antigamente eles usavam isso aí, eles lançavam a flecha, aquele dardo inflamado ia e caía em cima da casa dos outros lá e pegava fogo. Então, além de você ser atingido, vem queimando. Mas quando o diabo lança e nós estamos cheios do Espírito Santo, os anjos vêm na frente e pegam a lança e quebram e jogam de volta, e esses dardos não lhe atingem. Muitas vezes tem nos atingido, irmãos, porque nós temos sido fracos. Nós não conseguimos pegar essas bem-aventuranças aqui, que são 9, irmãos, e colocar em prática na nossa vida. Ler, reler, e meditar, e pedir sabedoria, e fazer um pouquinho de esforço sequer. Porque a gente tem que fazer um pouquinho de esforço. Pedir perdão para quem a gente está com raiva é a coisa mais difícil do mundo. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Rapidinho, para encerrar. Quando eu fui adotado, eu já estava morando na casa do meu novo pai lá, uns 2 anos mais ou menos. Chegou uma moça que ia trabalhar com a gente, de doméstica. E ela estudava comigo lá na escola e tal. Eu não sei por que cargas d'água, não lembro até hoje. A gente discutiu e discutimos feio. E eu fiquei com raiva dela. Fiquei com uma raiva. Deus do céu, eu não podia olhar na cara dela. E lá a gente tinha que olhar na marra, porque a gente sentava todo mundo para almoçar, mas eu não olhava, eu desviava o olhar, não queria papo de jeito nenhum, porque eu estava com ódio mesmo. Eu estava com ódio daquela moça. E a minha mãe descobriu, falou assim: vocês não estão conversando? Eu falei: não, não estou. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu já peguei, aí já aumentei um monte de coisa. Eu falei: essa menina não presta, é uma vagabunda, não sei o quê, e é assim que a gente faz mesmo. Quando você está com raiva, você pega e você aumenta. É verdade ou não é? Quando você não está com raiva, você pega e aumenta. É, porque é tranqueira mesmo, eu não sei o quê, não merecia estar aqui, e peguei pensando que eu estava fazendo a coisa. Mas, irmãos, quando você cai na bobagem de dar ouvido pro diabo, a coisa fica feia para você. Minha mãe pegou eu com a mãozinha no quarto. Colocou eu de joelho no pé da cama, ajoelhou do meu lado, ficou meia hora orando comigo. A minha mãe é adotiva, Meia hora orando. Senhor, quebrando o coração dele, né? E eu lá com aquele espírito iracundo, tava nem com vontade de quebrar o coração, coisa nenhuma, né? E eu tava lá com raiva, assim, ela: quebranta, Senhor. Ele é um menino maravilhoso. Depois de meia hora, o joelho tava doendo já, que eu não aguentava. Levantamos, ela falou assim: agora você vai lá e pede perdão pra ela. E tinha um corredor assim, lá na frente a cozinha, sala pra cá a cozinha assim, e aqui atrás ela ficou olhando. Vai, vai. E eu fui. E ela tava lavando louça lá, na pia. Quando eu cheguei lá, olhei, ela olhou com aquela cara malvada pra mim. Me pedi perdão, voltei. Você não pediu perdão? Falei: não, eu não consigo pedir perdão pra essa amiga não. Tá louco, ficou. Então vem cá, bem. Pegou, levou pro quarto. Joelha aqui. Joelhamos. Joelhou comigo. Mais meia hora de oração. Eu não aguentava. Oh, Senhor, tem misericórdia. Ele é um menino tão maravilhoso. Quebranta o coração dele. E eu fiz: ah, cara, meu joelho tá doendo. Acho que eu vou pedir perdão agora. Só pra ela parar de orar comigo, né? Aí, levantou. Agora você vai lá e pede perdão pra ela, tá? E tá. Chegava lá, e ela lá, aquela cara de bruxa lá na cozinha lá, né? E a hora que eu olhava assim, ela olhava a cara feia pra mim, falei: não vou pedir perdão, não vou pedir perdão. Não vou, voltava. Você não pediu perdão? Falei: não, não vou pedir perdão. Então vem cá, filho, vamos orar de novo. Joelha no pé da cama. Olha, minha mãe adotiva tinha uma paciência que nem Jó tinha.
de uma causa. Nunca ouvi ela erguer a voz para nada. Mas essa calma dela, às vezes, deixava a gente mais nervoso que se tivesse dado uns berros. Porque às vezes dá uns berros e já explode. Mas essa calma dela. Joelha, ajoelhava, não aguentava mais dor. Eu só sei que repetiu não sei quantas vezes isso aí. Até que uma hora eu peguei e falei, eu vou pedir perdão. Pelo amor de Deus. Aí cheguei lá, me perdoe. Mas da boca para fora. Ah, muito bem, filho, você pediu perdão. Então tá bom. Graças a Deus, não vou ajoelhar mais no pé daquela cama para orar, né? Mas, irmão, é difícil. Quando você tá com bronca, é difícil pedir perdão. Até com muita oração é difícil. Imagina por você só. Eu tinha uma mãezinha adotiva lá que orava. E olha, ia virar tarde, à noite, amanhecer o dia seguinte, eu acho que enquanto eu não pedisse perdão, ela ia ficar orando com a gente, não ia ter mais nada no seu oração. Tinha que pedir perdão na marra. E ela era assim. Depois passou o tempo, aí voltou as paz, acalmou os ânimos e tal, né? Mas não é fácil. Por que que eu contei? Porque não é fácil. Quando você tá com raiva de alguém, com bronca de alguém, é difícil pedir perdão. É difícil liberar perdão. Mas o perdão é a condição para sermos filhos de Deus. Se não houver perdão, não existe limpeza. Se não houver perdão, mantém a separação de nós e de Deus. Se eu não sei viver e amar e perdoar um amigo, um irmão, o meu ser semelhante, como é que eu vou pensar em amar a Deus? Como é que eu vou ter um relacionamento na vertical se eu não consigo ter um relacionamento bacana na horizontal? Irmãos, está na hora. A tristeza interior, o sentimento de culpa, existe na nossa vida quando nós não conseguimos exercitar esta coisa que não é fácil, mas é necessária. É extremamente necessária. Tem muitas coisas que não são fáceis, mas que a gente tem que superá-las. Não é verdade? Tem muitas coisas. A vida não é feita de coisas fáceis. O caminho para o céu não é fácil. Jesus falou que o caminho é estreito. É apertado. A porta é estreita. Muitos tentarão entrar, porém poucos conseguirão. O negócio não é fácil. É gratificante. Passar aos jovens que estão aqui. Passar o vestibular da Unicamp é fácil? Não. Extremamente difícil. Mas é gratificante ou não? Quando você vai lá ver a lista dos aprovados e você está lá, aprovado, qual é o sentimento que dá no teu coração? Dá pulo de altura de um metro ou não dá? De felicidade. Aí os outros vêm querer raspar o cabelo, pintar batom na cabeça. Pode fazer o que quiser, meu amigo, agora já passei mesmo. É assim ou não é? Irmãos, a vida com Jesus é assim também. Não é fácil, mas é gratificante. Deus tem as bem-aventuranças na porta do céu. Pronta para liberar sobre a minha e a sua vida. Você quer? Siga aqui, ó. São 9. 9, capítulo 5 de Mateus. Escolhido para falar hoje sobre ser pacificador. Nada de guerra, nada de conflito, nada de contenda, nada de ira, nada de mágoa, nada de chateação. Ah, estou chateado com o irmão. Para quê? O que você vai ganhar com isso? O pastor Carlos sempre fala, a mágoa é como se a pessoa estivesse tomando veneno pensando que o outro vai morrer. O outro está lá rindo, divertindo, brincando, pulando. E você está aqui magoado. Chateado. A mágoa é como se você estivesse tomando um veneno pensando que o outro vai morrer. Para quê? Para quê? Isso não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós promovemos a paz. Porque se Jesus está dentro de você, ele é o príncipe da paz, o que nós temos que fazer? Promover a paz. Guardando mágoa? Não. Não tem que guardar mágoa. Rancor? Não. Mas puxar o meu tapete? Mas, gente, se todo o mal do mundo fosse esse, não temos que ter mágoa de ninguém. Não temos. Não fique tentando trazer à memória acontecimentos que lhe feriram, que lhe chatearam, que te decepcionaram. A Bíblia orienta o quê? Nós temos que esquecer as coisas que atrás ficam. Mas há 5 anos atrás, aquele homem... Quê? Quem morreu há 5 anos atrás já...
está nem fedendo, está mais, porque já desmanchou inteiro. Você está vivendo ainda aqueles momentos de tristeza de tantos anos atrás e deixando de gozar a felicidade, a paz e a alegria que Deus tem para você hoje. Saia do passado, venha para o presente. O passado passou. Até aquilo que te proporcionou alegria lá no passado não te proporciona mais. Eu lembro quando o Corinthians quebrou o jejum de 25 anos que ele não era campeão. É que a gente gosta de fazer assim mesmo, de 25 em 25, né? Mas foi tanta alegria. O Brasil, parecia que era o Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Isso foi em 1977, contra a Ponte Preta. Ah, é passado, foi. E depois disso já subiu, caiu. E daí? O que passou, passou. Tivemos agora recentemente as comemorações dos 10 anos do nosso ministério aqui. Foram momentos de alegria ou não foram? Foram felicidades assim, coisa êxtase. Mas passou já. Já ficou, faz 15 dias, ou 10 dias, sei lá, eu quanto tempo faz. Mas já foi. Nós temos que estar felizes hoje. Temos que viver bem hoje. Não fique vivendo do ontem, mas fique vivendo do hoje. É hoje que Deus tem as bênçãos para você. É hoje que Deus tem a felicidade para você. Não fique cutucando o passado, relembrando os momentos de tristeza que aconteceu. Briguei com meu marido. Ah, já passou. Perdoe e tome posse da bênção que Deus tem para você. Deus tem uma vida de felicidade para você. Bem-aventurados pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Quer ser bem-aventurado? Seja pacificador. Seja pacificador. Não amargo, iracundo, colérico, blasfemo, malicioso. Não. Essas coisas têm que ser tiradas de nós. Quem tira? Eu tiro de mim, você tira do ser. Amém? Eu tiro. Não, eu sou um cara meio azedo. Às vezes você fala assim, não, mas é minha natureza. Não, não, Jesus adocica a sua vida. Pronto. Entendeu? Esquece esse negócio. Não toma posse, não. Eu sou amargo. Não, você não é amargo, você é doce. Não profetiza besteira na sua vida. Tem gente que profetiza maldição sobre a sua própria vida. Eu sou bravo mesmo. Eu sou estupim curto. Eu sou nervosinho. Ah, nervosinho. Você vai ver nervosinho na hora que chegar no inferno lá. Quero ver ficar nervosinho com o capetão lá. Aí lá vai acabar o nervosismo na hora. Deixa disso, irmãos. Coloque a sétima bem-aventurança, que é pacificador, em prática na tua vida. Começa a promover a paz, exercendo o perdão. Como é que se promove a paz? Exercendo o perdão. A paz é promovida exercendo o perdão. Porque quando não tem perdão, tem guerra. Quando o perdão tira tudo quanto é ofensa das partes, isso faz a paz. Não que nem lá no Oriente Médio, né? Eles fazem acordo de paz. Aí vai o país de um lado, o país do outro, eles chegam e dão a mão. Mas só de você olhar na cara dos peão lá, você sabe que não é acordo de paz coisa nenhuma, porque eles vão com uma carranca desse tamanho. Aí eles dão a mão assim e tiram a fotografia. Com aquela cara feia. Aí sai um pra lá e um pra cá. Se fosse a cor de paz, eles saíam juntos os dois. Aí sai um pra cada lado. Quando chega cada um no seu país, eles já mandam soltar bomba no país dos outros. Isso não é cor de paz. Não. Irmãos, quando nós exercermos, colocarmos em prática a nossa função, que é de ser pacificador, exercitando perdão na nossa vida, nós não vamos ter mais mágoa de ninguém, nós não vamos ter mais bronca de ninguém, nós não vamos ter intriga com ninguém, nós vamos viver rindo à toa. E a bem-aventurança vai começar a ser uma realidade na tua e na minha vida. Amém? Você entendeu, irmãos? Quem entendeu, diga amém.
Amém!
Muito bem. Então o primeiro passo é entender. O segundo agora é colocar em prática. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá. Faça uma ligação. Convide para almoçar junto amanhã, que é domingo. É o desafio.
E se você tem alguma coisa amanhã, comece a colocar em prática. Você vai ver que aquele, olha, eu disse que a culpa, a tristeza interior, quando você coloca isso em prática, começa a sair. E o que acontece? Você começa a ter uma paz interior. E você começa a demonstrar o genuíno e verdadeiro amor de Cristo. Como é que você pode falar que tem o amor de Cristo no seu coração se você não sabe perdoar? Que amor de Cristo é esse, se você não sabe perdoar? Por isso que você não é bem-aventurado. Ué, quando você começa a exercitar, então o que acontece? A culpa, a tristeza interior começa a se desfazer. Você começa a demonstrar o verdadeiro amor de Cristo dentro da sua vida e você começa a preencher o seu coração com uma paz como você nunca sentiu antes. Não estou falando de mim mesmo, estou falando de que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia fala: bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, os pacificadores. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que cada um... Não vou fazer apelo também para vir à frente, porque... Irmãos, essas bem-aventuranças todos nós temos que nos esforçar para colocar em prática, porque não é fácil não. Amanhã vamos estar na oitava bem-aventurança. Mas vamos tentar começar a colocar em prática esta sétima, que são os pacificadores. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Se existe algo dentro do teu coração que ainda traz uma tristeza lá no fundinho, quando você lembra desta pessoa ou do episódio que aconteceu, você fala assim: não dá para perdoar. Já pensou se Jesus falasse isso para você? Ah, não. Não? Então, perdoe. Perdoe verdadeiramente. Perdoe como Cristo te perdoou. Apaga por completo o desentendimento, a desavença, a confusão, a encrenca, aquilo que manchou a tua amizade, aquilo que realmente feriu o teu grau de parentesco, vai ser limpo, vai ser curado nessa noite em nome de Jesus. Depende de você. Se você conseguir colocar em prática a sétima bem-aventurança, que é de ser pacificador. Pedir perdão, sem esperar e nem exigir ser perdoado. Não vai negociar. Você tem que fazer, você tem que fazer a sua parte. É a sua parte que você tem que fazer. Senhor meu Deus, aqui estamos nós, agradecidos pela tua palavra, que nos falou de uma maneira tão clara nesta noite quanto a sermos pacificadores. Sabemos que para sermos chamados filhos de Deus e tomarmos posse da bem-aventurança aqui nesta vida ainda, a condição, uma delas é ser pacificador. E nós vamos começar a colocar em prática, Senhor. Nós estamos aqui para fazer este voto diante de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, para verdadeiramente, humildemente, declarar diante da Tua presença que nós queremos a bem-aventurança, nós queremos ser chamados filhos de Deus, por isso nós estamos dispostos a ser pacificadores e exercer o perdão na nossa vida. Senhor, o Senhor sabe que somos humanos, fracos, e que muitas vezes de nós mesmos é impossível, Senhor. Por isso nós pedimos: dá uma forcinha, ó Deus. Nos ajude. Senhor, encha o nosso coração de coragem, ó Pai. Meu Deus, que nós não sejamos tímidos nem covardes diante daquilo que o Senhor pede para nós, porque não é nada impossível o que o Senhor pede para nós. O mais difícil o Senhor já fez ali naquela cruz. Isso não é difícil, mas é que o inimigo muitas vezes coloca covardia, timidez, coloca vergonha e fraqueza, mas nada do inimigo vai nos atingir, porque nós estamos revestidos da unção do Teu Espírito Santo. E tudo o que nós pedimos é que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nos ajude a colocar em prática a Tua Palavra. Porque nós queremos, Senhor, Este é o desejo do nosso coração e o Senhor sabe muito bem, porque o Senhor está olhando diretamente para os nossos corações. Agora, se porventura existe alguém no nosso meio que ainda não tem esta firmeza, essa convicção e esta coragem de colocar em prática, que o Senhor o alcance, ó Pai, e que o Senhor o transforme, e que o Senhor o salve, que é o primeiro passo. Porque sem o Espírito Santo nos nossos corações, jamais poderíamos ter essa atitude. Se existe alguém no nosso meio que tem a dificuldade ou ainda tem a consciência de que seria incapaz de colocar em prática esta ordem tua, ó Deus, que o Senhor nos convença dos seus pecados primeiramente e que haja salvação e a limpeza, Senhor, destas vidas, para que ela possa depois estar exercitando a tua palavra. Senhor, nós profetizamos uma igreja sadia, uma igreja sem mancha, sem ferimentos, uma igreja perfeita, uma noiva perfeita para encontrar com o noivo para celebrar as bodas um dia. Em nome de Jesus, eu abençoo esta igreja agora e profetizo a cada irmão que ouviu, entendeu e está disposto a colocar em prática o que o Senhor nos falou nessa noite, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.